Vanessa Lopes tem 26 anos, mora em Algés e é licenciada em Ciências da Comunicação.
Eu entrei nos maiores 23, portanto não entrei logo no início. Também por questões financeiras, que juntar dinheiro para depois conseguir entrar na faculdade. O início foi bastante tranquilo, não houve assim problemas, digamos. Depois é que, pronto, com o trabalho e tudo mais, conciliar trabalho com a faculdade foi super complicado, porque ainda por cima tinha horários rotativos e tudo mais. Houve muitas faltas às disciplinas, tanto que muitas vezes perdi a avaliação contínua e tive que ir a exames a recurso, mas lá consegui fazer. O curso é Ciências da Comunicação e eu trabalhava em televisão, sempre trabalhei na área televisiva, em produção e realização de programas, mesmo em canais televisivos. E pronto, não estudei para isso, mas fui parar lá. E depois, a meio, é que comecei a ganhar interesse, então, e decidi entrar na licenciatura para poder fazer jornalismo.
O interesse pelo jornalismo foi surgindo e decidiu ir estudar.
Eu comecei a ser voluntária em contexto de igreja. Na igreja nós tínhamos um canal, uma plataforma online, onde nós fazíamos streaming, e foi aí, tem-se tudo como um canal televisivo, com menos recursos, coisas mais baratas, mas o processo é o mesmo, não é? Comecei aí, comecei por ser voluntária, comecei a ganhar gosto, aprendi tudo nesse contexto. Depois, com os meus 19 mais ou menos, foi quando eu comecei a enviar currículos para entrar nas estações. Não tinha qualquer tipo de curso, tinha o 9º ano de escolaridade, não tinha sequer o 12º. Depois provei pela minha experiência e consegui, e lá fui mantendo, e depois experiência após experiência consegui manter-me até agora em televisão, nessa parte de bastidores. Antes de entrar na faculdade é que eu fui fazer o 12º, porque eu pensei, se eu não conseguir, pelo menos tenho o 12º. Sou cigana, não é? Então não pude estudar, e o 12º só fui fazer muito mais tarde. Fiz o 12º, aqueles super rápidos. Tive três tentativas a fazer no ensino regular que não funcionaram porque eu tinha um trabalho e não ia funcionar. Tive mesmo que continuar a trabalhar e depois lá cedi, ok, vamos lá fazer esse 12º rápido. Rápido, vá, foi um ano e tal.
Sempre teve vontade em estudar mais, ainda que proibida quando era mais nova.
Uns três rapazes, três raparigas. Eu fui a única que fui para a faculdade. Todos os outros nem sequer chegaram ao 9º ano de escolaridade. Casaram cedo também, não é? Eu fui a única que segui os estudos e fiquei solteira até aos 26. Todos nós estávamos expostos às mesmas coisas. É tudo interior. Todos nós estávamos expostos às mesmas coisas. Todos nós tivemos as mesmas oportunidades. Aliás, eu até tive menos oportunidade no sentido em que eu fui proibida e, por exemplo, os meus irmãos não. Nós somos três rapazes, três raparigas. Eles não foram proibidos de continuar. Mas claro que o facto de eu estar na escola, os meus professores também, tive muita sorte com eles, porque foram pessoas que incentivaram e que puxavam, e quando os meus pais não me deixavam, iam a casa e tudo conversar com eles. Portanto, são coisas que muitos não fariam. Então, eu tive essa sorte de ter professores que se importavam e que queriam saber, na verdade, e que tentavam explicar aos meus pais qual é que era a importância dos estudos. E apesar de eu faltar imensas vezes e quase que perdi os anos com isso, eles sabiam que eu tinha tanta vontade que quando eu ia um dia à escola era a dobrar e a dar-me tudo o que havia para dar para poder passar aquele ano. Portanto, foi um bocado assim, foi tirado um bocado a ferros. Até ao 9º ano, pelo menos. Depois já foi mais fácil. Quando fui fazer o 12º, é porque eu também via que sem isso seria muito difícil. A nível de sociedade é difícil integrar-te e encontrar emprego. Apesar de eu ter tido esta sorte de ter algo que era a experiência, não é? Apesar de ter sido voluntária, tinha alguma experiência, mas é muito difícil entrar no mercado de trabalho sem o 12º ano, não é?
A mãe não sabe ler nem escrever, o pai tem a quarta classe, mas Vanessa diz que ambos conhecem a realidade de um licenciado.
Quando eu disse isso, riram-se. O quê? Estou a falar sério. Vais para a faculdade fazer o quê? Para que é que precisas disso? Vais ser doutora? Isso vai-te servir para quê? Para depois acabares a faculdade e não te darem emprego. Ninguém te vai dar emprego, ninguém te vai dar trabalho. Não só porque és cigana, mas porque hoje em dia a licenciatura não serve para nada. Tantos licenciados numa caixa de supermercado. E eles não têm instrução, mas sabem a realidade, não é?
Acredita que ainda é preciso muito para que se desconstrua o preconceito.
É assim, eu no início eu não dizia quem era, e acho que também não temos que dizer, claro que depois surge, não é? Mas não dizia quem era e não, eu tive muito receio, eu mudei muito a minha forma de falar, de vestir, a postura e tudo mais para conseguir entrar e para não notarem quem é que eu era. Sabia de casos e até dos meus irmãos e tudo mais que eles tinham muitos problemas para entrar no mercado de trabalho e ainda para mais eles era mais visível do que eu. Aparentemente nota-se logo. Eu neste momento eu não nego e se for preciso se me perguntarem e tudo mais eu digo sem problema algum e depois de entrar nas conversas vai surgir. Vives com aquelas pessoas quase 24 horas todos os dias. Portanto é impossível possível não surgir. As pessoas são preconceituosas. E mesmo que não queiram, está lá enraizado e vão ter até mesmo atitudes quase que inconscientes, mesmo depois de estar nos trabalhos e as pessoas dizerem que são, e são super simpáticas e dão-se bem comigo. Pessoas incríveis, nunca tive problemas, sempre tive bons relacionamentos no trabalho. Mas depois até inconscientemente sai uma coisa ou outra e ai, tal, é brincadeira. Mas que no fundo tem uma raiz preconceituosa. Então, as coisas só passam a ser normalizadas quando nós admitimos que se normalize. A partir do momento em que nós começamos a chamar a atenção, olha, essa linguagem se calhar não é mais correta, não numa de estar ali conflito, nada disso, mas educadamente e explicar o porquê de estar a chamar a atenção em relação àquela situação, dizer, olha, é por aqui que nós temos que começar, mesmo que seja brincadeira e que já seja automático sair, vamos começar a não dizer ou tentar mudar este tipo de linguagem, porque se não começarmos agora, isto vai se manter, não é?
Vanessa, que mora sozinha desde os 18, tem de fazer um estágio curricular para obter carteira profissional. E salienta que é difícil um jovem viver sozinho neste país.
Terminei a minha licenciatura e simplesmente o país não está feito para pessoas como eu, jovens que vivem sozinhas e que precisam de pagar as contas e depois exigem um estágio de um ano não remunerado. Pois, não sei qual é que é a solução, mas não está feito e neste momento é só procurar estágios atrás de estágios para conseguir fazer um ano. Tem que fazer um ano obrigatório de estágio para conseguir ser considerada jornalista, não é? E não existem estágios remunerados, é exploração atrás de exploração. Foi uma grande desilusão, na verdade, porque a pessoa estuda e não sei o quê, fica ali a esforçar-se imenso, a gastar dinheiro, a investir dinheiro, para depois no final, se for preciso, ficamos 5 anos como estagiários, não é?
Na pandemia foi despedida e diz que teria sido insuportável se não tivesse já juntado dinheiro para as propinas.
Fui despedida e pronto, e depois continuei a minha licenciatura, felizmente antes, como entrei nos maiores 23, eu já tinha preparado o meu caminho antes para poder pagar, né, de juntar dinheiro para poder pagar as propinas, portanto continuei a pagar as propinas, mas lá consegui porque, pronto, como trabalhei tinha direito ao fundo de desemprego, mas o fundo de desemprego não cobre sequer nem as despesas fixas, não cobre, é impossível viver com 600 euros quando a renda de uma casa é igual ao valor.
Começou recentemente um estágio não remunerado de 3 meses, mas espera encontrar trabalho para conciliar a um estágio remunerado, mas as ofertas são poucas.
Mas eu também pensei, ok, também não estou a fazer mesmo nada agora, não perco nada com isso, se bem que são 3 meses e eu espero ter um trabalho em 3 meses. Estágio eu vou ter que fazer sempre, mas com menos que seja pago. E lá está, esta altura de pandemia, se calhar também estão a evitar contratar e pagar. E...
Reciosa quanto ao futuro, diz que a não ser que o panorama mude, não se vê fazer jornalismo a vida toda.
Na minha cabeça, eu acho que é apenas uma passagem, porque eu sei que tenho que passar por aqui, por várias situações. Eu sei que tenho que passar por este caminho e este processo, mas eu não, se calhar não me vejo, a não ser que as coisas mudem, eu não me vejo a fazer isto a vida toda, porque senão chego ao final da minha vida e durante ela também, a contar trocos e a encher de ansiedade, porque isto depois traz muitas doenças a nível psicológico e também afeta fisicamente. Mas cria muita ansiedade nas pessoas, depressão, só quem paga contas é que sabe. Ou as coisas mudam, ou concilio com outra coisa qualquer. Uns tempos atrás estava a fazer marketing digital e se isso for conciliável com o jornalismo também é uma opção. Então, não sei.